Muito bem, essa é a semana do crédito e cobrança, semana que está sendo promovida pela Câmara de Dirigentes Logistas de Afogados, a nova CDL. Eu estou aqui com o Glauco Queiroz, que preside a entidade, com Ilma Valério, para a gente falar sobre isso. Primeiro, falar para aquelas pessoas, eu estava dizendo aqui, inclusive na abertura do programa, que todo mundo, todo bom cidadão, no meio da crise já pode ter passado por dificuldade de ter atrasado um pagamento, de ter tido dificuldade para pagar uma conta e tentar fazer alguma coisa para estar tentando renegociar, né? Obviamente, acontece mais com quem faz compras no cartão de crédito, tem aquela coisa do crédito rotativo, etc., mas pode acontecer no comércio também. Esse é um aspecto. Por outro lado, você tem o comerciante que tem os caminhos legais e corretos para saber fazer essa cobrança, para evitar dor de cabeça, né? E é sobre tudo isso que nós vamos falar, porque para os dois casos você tem um perigo à sociedade, eu falava disso na abertura do programa, que é o cara que não quer pagar porque não quer mesmo, porque é malandro, né? A história do velhaco. E eu tenho um amigo meu que diz, e não é segredo, quem me diz isso muito é Padre João, quando vai falar de coisa de conta, de pagamento. Olha, o velhaco é o bicho mais protegido do mundo. As leis, a legislação, se você cobrar errado, o cara bota um processo e ganha dinheiro, nem paga a conta e ainda ganha dinheiro. Ele geralmente é despreocupado, ele não tem problema com nada, ele não está nem aí. Então, é realmente um desafio, a coisa do mau pagador profissional. O cidadão não, acho que todo mundo, eu já passei, quem é que nunca passou por uma dificuldade de naquele dia não ter o dinheiro para pagar que estava programado, né? E quando isso vira uma bola de neve, a crise aperta, como fazer para sair desse buraco? Então são temas que nós estamos aqui debatendo nessa semana que a CDL está promovendo, a nova CDL, com o presidente da entidade, Glauco Queiroz, e com Ilma Valério, que também integra a Câmara de Dirigentes Logistas de Afogados da Ingazeira. Quero agradecer aos dois por terem atendido o nosso convite. Glauco, o que eu falei um pouco de um lado e do outro da moeda. É isso mesmo que a CDL quer sensibilizar nessa semana? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigo ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Michele, Tito, minha companheira Ilma. A ideia é justamente essa, né Nil? Quando assumimos a CDL, fizemos algumas pesquisas no comércio, né? E vendo a necessidade tanto do consumidor como do lojista, e nós identificamos esse problema. E a gente sabe também que isso não é só um problema, vamos dizer aqui, local em Afogados da Ingazeira, é um problema nacional. Para se ter uma ideia, a última pesquisa do Serasa, que é quem cuida desde 2012, que eles vêm fazendo esse acompanhamento aí dessa taxa de inadimplência, hoje no Brasil nós contamos com 41% de inadimplência. Isso a gente trazendo para o número da população, são mais de 60 milhões de CPF negativados. Né? Ou seja, mais de 60 milhões de pessoas com crédito restrito. Dentro dessa problemática, a gente resolveu criar justamente essa semana do crédito e cobrança, né? A gente pensou inicialmente no modelo, onde normalmente é feito fora, em grandes cidades, mas a gente viu que aqui ainda para Afogados ainda não é interessante, que é justamente quando fazem esses mutirões, principalmente para negociação de dívida, normalmente se estabelece um local, né, nas grandes cidades. Se dirige ao local tal, porque tal local vai estar lá, vai estar as empresas lá para estar negociando. Só que aqui em Afogados fazer isso é complicado, porque de certa forma você pode estar constrangindo quem está devendo, que a gente sabe muitas vezes não é nem sempre o mau pagador. Às vezes a pessoa está por situação difícil mesmo e não tem condição naquele momento de pagar e precisa de negociação da dívida. Se a gente fosse colocar um local fixo para todo mundo se dirigir, ficaria complicado, porque a população, como aqui todo mundo se conhece, quando visse entrando naquele determinado local, meio que constrange a pessoa, isso, né? Então, conversando com os comerciantes, a gente fala para quem está devendo, né, que quer regularizar a sua situação, procure o comércio, no caso, o estabelecimento que você está devendo. A gente passou conversando nas empresas, na loja, os comerciantes estão totalmente abertos à negociação, para sentar, conversar, ver uma melhor forma, parcelar as dívidas, se tem juros, abater uma parte daqueles juros, mas o comerciante está totalmente aberto para fazer essa renegociação, né? E da parte do comerciante, do lojista, o que a gente ficou preocupado também, Nil, é com essa questão da inadimplência, vamos dizer assim, alta nas empresas, e também a forma como está sendo feita a cobrança. A gente, infelizmente, tem alguns dados aqui que até, assim, é triste falar, né, mas a gente sabe, como você falou inicialmente, né, tem o velhaco mesmo, que o cara é mal intencionado mesmo. E um dos problemas que a gente identificou inicialmente é que tem pessoas aqui em Afogados da Ingazeira especializadas nisso aí, né? Já vai aí na terceira empresa, onde o que é que o cara faz? Ele sabe que determinada empresa não faz o procedimento correto para negativar ele na CDL. né? Porque para você negativar, você tem que ter uma série de documentos que você tem que comprovar que a pessoa comprou no seu estabelecimento, tem que ter um contrato ali assinado com ele, tem que emitir a nota fiscal para comprovar a relação do consumo, ou seja, uma série de coisas. Infelizmente, algumas empresas não fazem esse procedimento correto. O que é que acontece? O camarada, ele mal intencionado, ele sabe que a empresa não faz o procedimento correto, ele compra na má fé para já para não pagar, para que a empresa negative ele. Quando a empresa negativa, aí ele entra com ação judicial, né? Justamente, aí ele não vai pagar a dívida dele e ainda a empresa vai ter que indenizá-lo. Então, a gente analisou bastante essas duas, vamos dizer assim, os dois polos da situação, né? Tanto o lado do consumidor que quer regularizar suas dívidas, que ele procura o comércio, e essa questão do comerciante que a gente está fazendo essa semana com essa capacitação aí para que justamente ele não venha ter problemas judiciais nessa questão quando ele for executar a cobrança e principalmente quando ele for negativar alguém.
Uhum. Agora, vamos primeiro do ponto de vista de quem está devendo. Geralmente, esse débito, para que a pessoa deixe de procurar uma loja, não é um débito menor. A impressão que me passa é que geralmente é um débito intermediário, pode ser numa loja de material de construção, pode ser numa loja de móveis e eletrodomésticos, e a pessoa, por algum motivo, ela travou e não conseguiu pagar, veio a crise, veio uma dificuldade ou outra, né? E a pessoa fica sempre preocupada. Vai ter juro em cima, vai ter problema, eu não tenho aquele dinheiro todo para pagar, como é que eu faço? Nesse tipo de conciliação, a CDL, as lojas participantes, elas estão abertas para qualquer conversa, para entender também o momento de quem está em dificuldade?
Isso, principalmente, o trabalho que nós fizemos é essa conscientização, né? Assim, a gente, como a gente falou, a gente sabe que a crise é muito grande, analisa o lado do consumidor e do comerciante. E uma coisa que a gente pediu foi isso, foi justamente o comerciante foi totalmente aberto nisso, nessa questão, né? De abater juros, de tirar muro, a moratória, alguma coisa desse tipo ali. O que a gente também tem que orientar o comerciante, que para ele poder cobrar juro do consumidor, né, isso tem que estar estabelecido em contrato, tá? Ou estabelecido em contrato, ou então algum documento que ele assinou ali. Não é só porque o cara comprou na minha loja, que ele atrasou um pouco a parcela, que eu posso começar a cobrar juros em cima. Então a gente orienta até o comerciante isso, que essa negociação ela tem que ser feita anteriormente da dívida, né? Que no caso, se ele atrasar, vai haver a cobrança de juros, e não ele impor juros, vamos dizer assim, arbitralmente, que eu digo de certa forma, sem ter acordado isso. A gente fala isso, não é defendendo o consumidor e querendo prejudicar o comerciante. Muito pelo contrário, a gente está querendo justamente alertar o comerciante para que ele não faça tal prática, porque se ele fizer tal prática, depois essa conta vai sair bem mais cara para ele. Mas quanto a essa questão, Nil, pode ter certeza, o comércio está todo aberto de fazer essa negociação, muitas vezes até de tirar o juro, de reparcelar a dívida, inclusive, como você falou, às vezes o débito é um pouco alto, vai lá, negocia, divide essa dívida, mas contanto que ele volta a ter o crédito dele restabelecido para que ele volte a consumir no comércio.
Ilma, no caso do seu negócio, só para a gente dar um exemplo prático, isso é muito comum, qual é a taxa média de inadimplência de quem vai comprar material de construção, por exemplo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. É muito comum e alarmante no momento. Um comércio aguenta, nos dados oficiais, a gente deve ter, para estar dentro do essencial, 5% de inadimplência. Isso é tolerável, 5% em qualquer comércio. Hoje, eu conversando com colegas empreendedores, e o meu também não está diferente, a gente está em torno de 50%, 60% de inadimplência. Isso é um sinal vermelho. Então, essa campanha, essa semana, nos dá essas orientações. Mas a gente quer deixar claro também que a gente não quer perder cliente. A gente entende o momento, a gente sabe. Então, a gente pede que os clientes não se escondam. Os clientes, a gente entende cada um. E bom... ser bom na época bom é muito bom. Agora você tem que mostrar que é bom para seu cliente na época ruim. Entendeu? Então, enquanto empreendedor, enquanto comerciante, é assim que os colegas também comungam, a gente quer resolver o problema. A gente quer uma relação recíproca. Então, se você está devendo, vai lá, negocia. Tua parcela é 80, tu só pode dar 50. Então, vamos renegociar, vamos redividir, mas vamos manter essa relação, porque depois todo mundo vai ser bom para o bom, né? Porque uhum. A gente pagar a conta só também, a gente não suporta, não aguenta. Claro. Então tem que dividir esse fardo, tem que dividir esse peso. Então é um pedido também que a gente faz aos clientes, aos inadimplentes, que vá no seu comércio, que vá onde você sabe que está inadimplente, para sair daquela relação de cobrança. Porque a gente clica lá, às vezes, tem cliente, muito, como a gente estava falando aqui, muito bom, mas que a gente puxa a lista, está lá, e a funcionária da loja é obrigada a ligar para aquele cliente, e que se a gente tivesse aquele cuidado de olhar cliente por cliente, a gente nem teria ligado, porque tem um histórico tão bom, mas faz parte. Porque a gente puxa a relação, sai, sei lá, 200, 300 clientes, e ela tem que ligar ali, um a um. Uhum. Então, mas a gente está ligando, não é no sentido de forçar, não é no sentido de punir. É o último recurso que a Valéria Costões, no meu caso, e conheço colegas também que fazem essa, é o último recurso que a gente faz, é a negativação. Quando a gente liga, quando a gente tenta, quando a gente manda o cobrador, quando a gente usa todos os recursos que dá para aguentar, a gente não negativa. Então, mais tempo a gente está dando, mais curso a gente está se capacitando para resolver esse problema que está alarmante, que está preocupando os pequenos, tanto em Afogados como em Carnaíba. Então, a gente está se juntando para ficar fortalecido, mas a gente pede aos clientes que a gente está aberto. A gente quer ajudar os inadimplentes de uma forma que seja recíproca.
Ora, pelo que você está acompanhando, essa crise realmente afetou a média de inadimplência, pelo que você acabou de falar, né? Quando você liga para as pessoas, a alegação realmente é relacionada à dificuldade de momento no país, um momento mais recessivo, Ilma?
Com certeza, né? A resposta é sempre a mesma, ou não recebeu, ou está desempregado, ou alguém adoeceu, ou viajou, ou está aguardando receber, é geral.
Uhum. Muito bem. Aqui tem um ouvinte com uma dúvida que não é diretamente ligada a Afogados. Ela diz: Nil, bom dia pessoal da CDL. Eu morei durante um ano em São Paulo e a conta de luz era em meu nome. E assim que eu vim embora, eu e meu marido quitamos todas as contas. Quando eu fui ver na CDL, meu nome estava sujo. Né? Na Eletropaulo, o que ela está achando? O dono da casa manteve a casa no nome dela, não pagou a conta, né? E ela quer saber o que é que deve fazer. Já tentou entrar em contato com o dono do imóvel, perdeu o contato dele, né? É complicada essa situação, e aí quando bate realmente lá na CDL, o nome dela está na lista de inadimplência, né, Glauco?
Isso, Nil. Eu acredito que ela, como está sabendo, já procurou a CDL. Normalmente na CDL, quando você vai, que tem a inclusão do débito, que você está negativado, quando você pede a impressão, na impressão vem dizendo qual foi a empresa que negativou, no caso, como ela falou, a Eletropaulo, né? E vem um telefone para você entrar em contato com a empresa para descobrir relacionado àquele débito. No caso dela, como ela já sabe, acredito que ela já tem uma ideia boa do que foi o motivo, né? Aí ela vai ter que realmente constituir um advogado, perante a advogada dela, a questão dela, a situação dela, né? E tentar conseguir, no caso, documentos comprovando que ela não está mais morando nessa casa, que essa casa já passou para outra pessoa, conseguir documentos dessa outra pessoa e comprovar perante a justiça que esse débito não é relativo a ela.
Uhum. E você pode, inclusive, amiga, pelo dano que você está tendo, você pode, inclusive, acionar judicialmente quem não retirou seu nome da conta, quem não mudou. E basta você provar que voltou para Afogados com a conta, por exemplo, você alugou uma casa, tá? Pagou o aluguel, é muito fácil, prova documental, bem simples de provar. E aí, por exemplo, nós temos vários advogados que lidam com isso. Quem fala muito sobre isso aqui no programa é o Ayrton Tavares, né? Quem é o advogado que está assessorando a CDL nessa semana?
É Leonardo Dessoles. A gente fechou uma parceria com o escritório Dessoles Advocacia. Inclusive, tivemos ontem em Carnaíba, ele fez uma palestra lá, explicando todas essas situações para o comerciante. Hoje ele vai estar aqui em Afogados, vai estar explicando também essas situações, né? Tirando as dúvidas dos comerciantes, como proceder com determinadas situações, que vai ser no auditório da Seralpa.
Uhum. Muito bem. Quem tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Qual é a forma correta, isso vale para o comerciante e vale para quem é cobrado também, Glauco, qual é a forma correta de cobrança hoje em dia? Eu falava hoje, lembrando dos tempos da Pajeú, uma época em que o cliente fazia o seguinte: atenção, pessoas compareçam à loja tal para tratar assunto do seu interesse. Aí não precisava dizer o assunto, a gente já sabia para que estava chamando. E claro que isso causava um certo constrangimento. A coisa de entregar o papel um documento informando em mãos. Me parece que tem algumas formas que, pela legislação, geram constrangimento, que podem gerar até uma ação contra o comerciante. Qual é a forma correta de cobrar quem está devendo?
Justamente, Nil, o grande ponto você falou, não existe, vamos dizer assim, uma forma mais correta de você fazer isso. O segredo é isso, ela pode ser através de qualquer meio, contanto que não seja público, como você falou, né? Pode ser através de um e-mail, pode ser através até de um WhatsApp, pode ser através de uma carta, agora contanto que não seja público e também não constranja.
Uhum.
Tipo, mandar uma mensagem, vamos dizer, por um e-mail, uma coisa que não é pública, uma coisa privada, ó, compareça a empresa para me pagar... Aí botar um termo pejorativo, sua velhaca, alguma coisa do tipo. Não está sendo público, mas no caso aí está sendo constrangedor. Então, a forma que se tem é correta é justamente num meio que não seja público e não seja constrangedor também. A CDL ela tem esse serviço, Nil, né? Que é o serviço que a gente tem um software lá que justamente ele faz isso. Quem é associado à CDL, quando você negativa, vai negativar, que você paga a taxinha lá, que o empresário ele paga uma taxinha para poder negativar, automaticamente, no caso, se ele aderir a esse serviço, já é enviado para cá, no caso, para a residência ali, para aquele endereço da pessoa, uma notificação com esse aviso, valor do débito, com, vamos assim, um documento padrão, sem constrangimento, né? Para quem está inadimplente, com aviso de recebimento.
Uhum.
Então, isso serve para, vamos dizer assim, é uma forma legal de cobrança, que não vai constranger quem está devendo e também para resguardar judicialmente o empresário.
Tem jeito no telefone para falar? Pois não, diga lá.
Oi.
Oi, quem fala?
É Maria de Lourdes.
Diga, Lourdes.
Olha, eu quero pedir uma informação a você sobre uma conta de luz. É que tem uma casa de um vizinho aqui, que ele tá, ele não está morando. Quem está morando é outra pessoa. Aí não está pagando as contas de luz. E as contas de luz eram o nome dele.
Uhum.
Aí já tem muitas contas. Eu queria uma informação sobre o que ele fazer sobre isso.
Então vamos lá. A casa está no... A conta está no nome de quem?
A casa está no nome do meu filho.
E
a conta está no nome do meu filho.
A conta está no nome do seu filho. E quem é que está deixando de pagar?
É a ex-mulher dele.
É a ex-mulher.
É.
E ela que ficou morando na casa?
Mora na casa, sim.
Pronto, ela tem... estão separados já direitinho, legalmente, tudo?
Não, eles
ainda
estão separados, mas não é legalmente, sabe? Estão separados há uns 5, 6 anos já.
Sei. Ele tem como provar que ele mora num lugar, ela mora em outro, ela já deveria ter passado a conta para o nome dela. Preliminarmente, o caso é meio complicado, mas a percepção que eu tenho é de que ele tem como provar que está separado de fato, não tem mais nada com ela. Ela está morando na casa no nome dele, então ela tem a obrigação de passar a casa para o nome dela e responder pelo período em que esteve morando na casa. Agora ele vai ter que procurar um apoio jurídico, viu?
Uhum,
entendeu? Procura um advogado, um defensor público, um advogado, para ter essas informações de como proceder, tá certo?
Tá certo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, obrigado à senhora. Essa coisa de anotar em caderneta, isso acabou, né? Para que o cara, quer dizer, deveria ter acabado, porque tem muito comerciante tradicional que a gente deve anotar na caderneta. Eu lembro quando a gente ia comprar na bodega, que levava aquela cadernetazinha, aí o cara anotava lá, anotava no livro. Me parece que isso ainda acontece. É a forma mais adequada de cobrar, ou ela não gera, para quem está cobrando, a prova de que o débito existe de fato?
Isso é uma situação, Nil, que a gente vem justamente com a semana de crédito e cobrança, justamente para acabar com essa prática, né? Você levar uma cobrança, você, por exemplo, negativar alguém apenas com dado, notado numa caderneta, não tem nenhuma assinatura da pessoa que comprou comprovando, então a emissão da nota fiscal para comprovar a relação do consumo, isso é muito complicado. Vai muito do juiz, do entendimento do juiz, a gente sempre sabe, né? Que nem sempre, vamos dizer assim, o entendimento é o mesmo. Mas o que a gente aconselha é que não faça isso. O mínimo, Nil, que tem que ser feito tipo... a gente vê como muito esse estalãozinho de posto de combustível, né?
Uhum,
que muitas vezes você vai ali, vai discriminar da gasolina que você consumiu e embaixo ali uma assinaturazinha, né?
Isso.
No mínimo, isso, Nil. Mas nem sempre, tá entendendo, o juiz aceita isso como prova. Mas tem situações que, por exemplo, esse comprovante com essa assinatura que a pessoa fez ali, isso tem uma ação chamada ação monitória.
Uhum.
Que é justamente para transformar esse pedacinho de papel ali com essa assinatura do cliente num documento que seja executável pela justiça, né? Então, o que a gente aconselha, na realidade, é que se estabeleça um contrato, né, com a pessoa autorizando, inclusive autorizando as pessoas que podem comprar no nome dela, que isso é importante, porque tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, alguém faz o contrato com a empresa e depois ele manda o filho dele pegar esse material lá. Se essa pessoa chegar e disser que o filho não autorizou o filho pegar o material, o comerciante ele vai perder a dívida do mesmo jeito. Então, esse contrato, a gente orienta que procure um profissional, a gente tem doutor Leonardo de Solis que dá essa orientação muito, muito boa, tá entendendo que ele trabalha já com a gente na CDL, vem assessorando. Ontem, alguns casos de empresa em Carnaíba, ele já deu uma assessoria lá, tirando essas dúvidas. Então, a gente orienta que procure um advogado da empresa, quem não tem, então se dirija à CDL, que a gente pode dar essa orientação. Mas o interessante é que se acabe com essa prática de notar em caderneta. Judicialmente, isso não tem validade nenhuma.
Ilma?
Eu acredito que a gente está dando os primeiros passos, mas a gente sabe que isso é cultural, ainda é muito pertinente. Não existe 100% comércio aqui em cidades do porto, como Afogados, como Carnaíba, que não tenha o vale, isso é uma realidade. Essa questão de dizer, confie em mim que eu pago, isso ainda é muito recíproco entre comerciante, no sentido que todo mundo conhece todo mundo. Não é? Mas o mundo em si está de uma forma que ninguém confia mais em ninguém. A gente não sabe mais quem é bom pagador e quem é ruim pagador, no caso da ficha.
Isso. Né?
Porque, assim, se você tem uma empresa que você comprou com todos os conformes legais e você tem a Valer Construções que você comprou na ficha, na hora de um aperto que você tem o dinheiro e você vai pensar, eu vou pagar primeiro a quem usou todas as normas legais ou a quem confiou na minha palavra, né? Então, são situações que realmente estão nos obrigando a sair da ficha, porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando e a gente precisa mudar junto com ele, precisa tomar novas atitudes, novos rumos. Então, é uma prática muito presente ainda, mas a orientação, os cursos estão servindo justamente para isso, para a gente sair dos vales, para a gente atender melhor o cliente dentro das conformidades legais.
Tem gente no telefone, diga lá.
É Antônio, esse Clauzinho.
Pois não.
Eu queria desejar meus parabéns para a Ilma, viu? Eu sou cliente da loja dela.
Muito bem.
Mas eu quero dizer para ela assim, que às vezes muita gente não paga porque é assim, quer na vaidade, quer dar, eu vou comprar isso e aquilo, não vou pagar, depois eu pago. Mas não é assim. Ela me conhece bem, ela fala. Aí, irmã, a minha ficha ainda era parceira de dia 3. Eu paguei esse mês, no dia 3. E ontem já fui lá, já peguei minha cotinha.
Pronto, já fui lá. E é na ficha?
É na ficha que eu vou aí na Valéria Construção.
Sou
cliente, gosto muito. Quero desejar felicidade para a Ilma e para...
Tá aí uma Glauca aqui, quem mais?
Núbia.
Núbia, que Núbia?
Amiga.
Ah, Núbia que é funcionária da Valério, pronto.
Com certeza, tudo de bom pra você, viu?
Pronto, muito obrigado. Tá aí um exemplo de quem na caderneta... Tem gente que se voltar o tempo do cabelo, do bigode, vai pagar do mesmo jeito. E tem gente que se você botar o sistema mais moderno, vai ter que... Bote aqui... Sua impressão digital, tire aqui o seu DNA, foto, caba quando for para. E tem com esse perfil todo e o caba não vai pagar, né? Tem essa coisa também do DNA de quem é bom pagador e de quem não é, né?
Eu mesmo tenho cliente que às vezes quer passar cartão e eu, não, vamos deixar na fichinha mesmo. Tem que. É dona Antônia Cefalzina, lá do Santo Antônio, é uma delas. Ela, toda a família. Eu agradeço a preferência pela Valério Construções. E assim, como eu disse, vai demorar um pouco, só que vai acontecer. Preciso deixar claro que vai acontecer, que a gente precisa entrar nas normalidades da lei.
Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco, o que não pode? Quando é que o comércio, na hora da inclusão de um débito, comete erros, por exemplo, juros abusivos? É muito comum ouvir falar em comerciantes que acham que devem aplicar o juro que dá na telha, como é que é isso? Né? Tem casos até mais graves, a gente vê casos de supermercados, mercadinhos, o cara se apodera do cartão, aí já estamos falando da esfera criminal. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco, são 10h40. das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o pessoal da CDL e a semana de crédito e cobrança. Tem uma pergunta aqui, Nil e todos da rádio. Queria fazer uma pergunta sobre os preços abusivos de calçados. Comprei calçados em Afogados, em uma casa era 130, fui em outra loja, o preço era quase a metade, 70. Ou seja, com mais 10 reais eu compraria dois calçados do mesmo modelo que na outra loja valia pelo preço de um. Como é que fica o cliente nessa situação? Né? Porque quando vi, quase caí para trás. Isso entra, bom, eu não quero deixar para a CDL opinar, entra um pouco na coisa do livre comércio e da importância de pesquisa de preço. Eu não sei se do ponto de vista de sanção legal tem alguma medida que possa ser tomada, talvez mais no campo da orientação, né, Glauco? O que é que pode ser dito sobre isso?
Justamente isso aí, Nil. Isso aí já é uma questão mais particular do comércio, né? A gente também que, perante o Código de Defesa do Consumidor, tem que dar uma pesquisada, ver se existe alguma coisa, né, que inibe essa situação aí. Mas assim, isso é mais a questão do comércio, do consumidor mesmo, ele se defender, né? Ele fazer como fez o consumidor aí, né? Fazer a pesquisa, procura, porque naturalmente o comerciante ele já vai estar sendo penalizado com isso, né? Vai estar deixando de vender a mercadoria dele.
Exatamente. E o cálculo de preço, ele é muito variável, né? O valor operacional de uma loja não é o mesmo valor operacional de outra. Haja vista número de funcionários, aluguel, localidade, comodidade. Então, são muitas coisas que implicam no preço. O preço em si, a própria compra. Tem um comerciante que compra 10 calçados, 10 pares numa fábrica, tem outro que compra 1.000, tem um que compra à vista, tem um que compra a prazo. Então, essa questão de preço, realmente, cabe ao consumidor pesquisar. Porque, para calcular o preço, são muitas variáveis.
A gente estava falando antes do intervalo sobre práticas abusivas na cobrança de juros. Né? A gente falou de práticas antigas e uma dessas é do cara, por conta própria, querer estabelecer o juro a partir de determinado caso de inadimplência, sem falar nas situações ainda mais graves. O que é que a gente pode orientar? Até onde o juro de quem atrasa um pagamento é aceitável e a partir de quando o cliente tem que brigar mesmo com o comerciante para orientar que se faça a coisa correta, Glauco?
Isso, Nil, justamente. Essa questão dos juros, é como a gente falou anteriormente, ela tem que ser acertada previamente, quando ele for fazer aquilo, fechar aquele contrato da compra ali, e tudo isso aí tem que ter, no caso, num acordo ali, não só verbal, né? Porque a coisa verbal, ela fica um pouco complicada, tanto para o comerciante como para o consumidor. Mas isso ter acordado em contrato, que no caso do atraso, será incidido de juros, de mora, para que a relação, vamos dizer assim, ela não traga problema para nenhuma das duas partes, né? Agora a questão, se o comerciante ele não avisou para o consumidor e o consumidor foi lá comprar e mesmo assim ele está incidindo juros, né, aí isso já dá, vamos dizer assim, margem para ação judicial ou alguma coisa. Mas o interessante que a gente pede, está entendendo, é sempre procurar a conversa, né, das duas partes, chega lá na loja, orienta, como a gente falou inicialmente, o comerciante ele está bem aberto a essa situação, né, de chegar, sentar, negociar, muitas vezes até teve alguns comerciantes que falaram para a gente até retirar os juros, deixar só a dívida mesmo realmente, o preço inicial, original, para que realmente ganhe as duas partes. No caso, o consumidor, ele volte a ter estabelecido o poder de crédito dele e o comerciante também não tem um prejuízo com aquela dívida.
Muito bem. Vamos recapitular. Quem quiser renegociar a sua dívida, o que é que tem que fazer? Qualquer loja tá aberta para essa negociação ou tem que ser uma loja filiada da CDL? Quais são as lojas que estão participando desse mutirão logo?
Isso, hoje o que a gente pode falar como representante de entidade, né, são as lojas filiadas à CDL, né? Pelas lojas filiadas à CDL, como a gente fez a campanha, fez a divulgação, o pessoal está aberto à negociação desse débito. Então, dirige-se à loja, procura ali o setor de crédito e cobrança da loja, o gerente, e vai conversar relativo a esse débito, que, como a gente falou. Aproveitar que agora o pessoal está dando condições diferenciadas justamente para sanar e o consumidor ele venha ter de volta ao poder de compra dele.
Muito bem. E qual é a margem de negociação, Ilma, por exemplo, na sua loja, para quem procurar?
A gente está ouvindo a proposta inicial do cliente. Então, aquele cliente que está inadimplente, que vai na loja, dá a proposta, a gente dá a contraproposta, porque não adianta a gente apresentar uma proposta para um cliente que se a gente não está sabendo as condições reais dele.
Entendi. Tem gente falando no zap, vamos ouvir aqui, diga lá.
Olá, Nil Júnior. Bom dia. É Ivanete Leonor. Eu estava ouvindo aqui o comentário, né, da mulher, do sandália que a mulher comprou na loja, que era mais caro do que a outra. Aí eu queria também orientar para ela, Nil Júnior, que tem que olhar também a questão da marca, né? Que às vezes é o mesmo modelo, mas não é a mesma marca. Não é isso? Aí a gente tem que prestar atenção também. Muito obrigada.
Ok.
Tenha um bom trabalho e um bom...
Tá aí sua observação. Bom dia para você também. É sempre importante, claro, observar também, porque há modelos similares, mas de marcas diferentes. Também tem que ser observado. É, Glauco, eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer a Ilma também, agradecer a todos que fazem a CDL pela preocupação e desejar sucesso. Vocês assumiram há quantos dias a CDL?
Nós estamos aí com exato 45 dias aí à frente da CDL, né, Nil? Uhum. E assim, a gente, graças a Deus, já tem excelentes números, né? Para ter uma ideia, nesses 45 dias de gestão aí que a gente está, nós já conseguimos aí prestar serviço para o comerciante aí, nós temos um número de 757 pessoas já atendidas, né? Tivemos 440 naquela palestra de Braulio Bessa, que inicialmente esta oficial nós fizemos. Na apresentação do nosso projeto, tivemos 237 pessoas. E essa semana do crédito e cobrança, agora, né, a gente está com 80 inscritos para justamente participando dessa semana, que ela começou na segunda-feira, né, com palestras e oficinas do Sebrae de Senac, no caso foi segunda e terça. Hoje vamos ter no auditório da Seralpo uma palestra com o Dr. Leonardo De Soli, justamente falando dessa parte judicial. Também estamos com o apoio aí do Banco Sicoob, né, onde ele vai estar também fazendo uma palestra para que o comerciante ele tenha ferramentas, tipo, se ele quiser evitar toda essa burocracia dessa questão do contrato, da nota promissória, no caso ele vai estar lá apresentando, vamos dizer assim, ferramentas, né, o boleto bancário, a questão da venda pelo cartão de crédito. E inicialmente, Nil, estava marcado para sexta-feira uma palestra com o executivo da FCDL, que é a federação da CDL, vamos dizer assim, é o órgão do Estado que responde pela CDL. Uhum. Ele está vindo justamente para apresentar o software da CDL, as funcionalidades do software da CDL, que são várias. O comerciante, ele pensa inicialmente que o software que a gente, quando ele associa-se, que ele tem direito a esse software, a essa plataforma, ele pensa que é só para negativar e desnegativar, fazer pesquisa, não. Ele tem N funcionalidade. Uma muito interessante que a gente está trazendo, que acho que vai ter uma grande adesão, por exemplo, o comerciante para emitir nota fiscal. Se ele quiser emitir a nota fiscal, ele não tem um software de gestão na sua loja que emite e faça a emissão da nota fiscal, esse software da CDL ele faz a emissão da nota fiscal. A gente convida até os contadores, né? Essa palestra de hoje ela é gratuita, a única coisa que precisa fazer é procurar a CDL para se inscrever. Nós não estamos cobrando nada por a palestra de hoje, né? Cobramos inicialmente pela semana toda, mas essa de hoje ela é gratuita, só é procurar a CDL. Pedimos aos contadores que procurem a CDL, ou então ligue para lá, para o 3838-2300, justamente para fazer sua inscrição e está dando uma orientação ao comerciante. Então ele vem para fazer essa palestra, demonstrar as funcionalidades do software e também vai trazer a questão de conciliação bancária. O software ele consegue fazer conciliação bancária, o que seria isso? A gente muitas vezes vê que o empresário ele tem algum problema, questão de controlar a venda do cartão de crédito. Tipo, ele está vendendo cartão de crédito, mas ele não sabe se o cartão de crédito está entrando correto na conta dele. Então o software ele faz essa conciliação. Ele traz exemplos que ele colocou esse software numa franquia do Boticário, em Olinda. Em 6 meses de funcionamento, né, descobriu-se, claro, lá o volume de venda é bem vultuoso, mas ele descobriu mais de 10 mil reais em fraudes. Não era que a operadora não passava, ela passava, só que o que acontecia? Uma taxa que era para ser de 3,5%, ela embutia 4%. A taxa da maquineta que era para ser 70%, ela colocava 90%. Ou seja, ela vai diluindo esses valores de forma pequena, que às vezes o comerciante não percebe, né? Não são todas operadoras de cartão de crédito, mas infelizmente tem algumas que agem de má fé. Então o software, essa palestra, ele vai explicar todas essas funcionalidades. Essa palestra de Juan Torres, ela vai ser amanhã, né, às 19 horas. No auditório da Seralpa. Né? Essa palestra também vai ser gratuita. É só se dirigir à CDL e fazer a inscrição lá ou então ligar para o 3838-2300.
Muito bem. Tem mais uma pessoa falando aqui no Zap. Vamos ouvir. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos aí os participantes. Eu queria tirar uma dúvida, meu nome é Dijana. Eu queria tirar uma dúvida relacionada sobre compras no cartão. Porque... compra à vista é um valor. Eu fui numa determinada loja de celular e à vista era um valor. Se fosse no cartão, tinha um acréscimo. Eu queria entender isso, porque eu sempre usei cartão, não demorava e nunca teve essa situação. Até porque a compra no cartão, o valor é repassado de imediato para ele, não é isso? Então, não entendi por que esse acréscimo de valor.
É, tem, porque o problema, amiga, aí é onde a gente entra, e a CDL sabe disso, principalmente o comerciante que anda correto, ele não tem do que se preocupar. Mas entra aí o grande, um dos grandes problemas para uma cidade com o polo comercial que Afogados tem, que é a ausência de órgãos de fiscalização e controle. Falta um PROCON aqui, a gente vive brigando por isso há muito tempo. Tem comerciante que tenta embutir, Glauco, a taxa operacional do cartão na compra à vista. E isso dá muita dor de cabeça, não?
Isso, Nil. Justamente como ela falou aí. O que a gente tem que ver justamente essa quantidade de parcela, como é que está sendo parcelado, essa questão aí. Mas, recentemente, Nil, aprovado pelo Congresso Nacional, que isso era uma prática corriqueira já entre o comércio, vamos dizer assim, apesar de ser legal, isso, mas era uma prática já corriqueira. Mas agora, o comércio, o Congresso Nacional, agora nesse último semestre, ele aprovou uma lei justamente dando cobertura a esse tipo de situação. Tipo, toda operação que o comerciante faz, ele paga uma taxa operadora, tipo, independente dela seja débito, crédito ou, vamos dizer, um parcelamento maior, né? Então, agora, o que é que acontece? Se o pagamento é em espécie, o comerciante ele pode descontar essa taxa que ele paga à operadora e repassar para o cliente. Tipo, a mercadoria lá na minha loja é R$100. Mas aí eu falo para o cara, ó, se você for comprar e me pagar no dinheiro, eu vou te passar o que a operadora estava cobrando, eu vou te passar isso aí. No caso, normalmente, uma taxa de débito é 2,5% lá que a gente cobra. Uhum. Então, em vez de sair para R$100, a gente vai estar passando o valor a R$97,50. Que é justamente o preço que a gente estaria passando à operadora. Então, hoje, esse procedimento, ele é legal, tá? Referente a essa questão dessa... Agora, não pode ser de forma abusiva, né?
Isso.
Né? Tem uma discrepância muito
porque
grande.
Porque antes da formalização da lei, o que acontecia era que o preço à vista era o ponto de partida para subir no cartão, isso, e não o contrário.
Isso, perfeito.
Esse é o problema.
Isso, justamente. Não pode ser isso feito de forma abusiva. Tipo, tá cobrando R$100... Na espécie, tipo, dizendo no cartão que é 150. Aí já é de forma abusiva e realmente já dá margem para outras coisas aí.
E se você vê um anúncio, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos, televisão, R$1.200, está lá. Então, aquele é o ponto de partida. Se você chegar com dinheiro, ele pode vender por menos, certo?
Isso.
Mas se você disser no cartão, ele não pode vender por mais. Está lá R$1.200, a não ser que ele especifique bem em dinheiro, bota em letras,
perfeito,
garrafais lá. Que é em dinheiro, né?
Perfeito, Nil. O procedimento justamente é esse, o comerciante ele deixar isso bem claro, né? Deixar lá, botar que é em espécie, tá entendendo? No cartão, o prazo, tudo direitinho, para que justamente o consumidor ele não se sinta lesado.
Exato. Né? Mas olha, parabéns para vocês, sucesso aí. Vocês sabem que eu tô na torcida pela CDL, renovada, turma jovem, empolgada, e eu desejo sucesso nessa semana e também nos outros projetos que a CDL vai realizar. Contem comigo, independente de qualquer coisa, porque quando a gente fortalece o nosso comércio, a nossa atividade, a área de serviços, a gente fortalece a vida de todo mundo. É aquela escadinha que ajuda e contribui com todo mundo. E fico muito feliz com o perfil, com a filosofia da nova CDL. Obrigado, hein, Glauco?
Nil, só tenho a agradecer mais uma vez pela essa parceria aí que a gente vem formando com a Rádio Pajeú, né, que sempre tem nos dado abertura para estar divulgando nossos produtos e a gente tem certeza que cada vez mais essa parceria vai crescer cada vez mais, que vai beneficiar, como você fala, tanto o comércio como a sociedade. Só reforço também que essa semana do crédito e cobrança ela está acontecendo na cidade de Carnaíba. Ontem teve uma adesão muito boa, né? O comerciante foi lá, participou, a gente está fundando lá o núcleo de dirigente lojista lá em Carnaíba, está tendo uma aceitação muito boa do comércio, o pessoal teve ontem, saiu muito satisfeito, hoje tem de novo a oficina de crédito e cobrança lá do Sebrae Senac, e na quinta-feira a gente pede que o pessoal de Carnaíba dirija-se a Afogados para assistir a última palestra, vamos dizer, com o Juan Torres, que é justamente explicando a funcionalidade do software. Muito obrigado, amigo Nil.
Obrigado, valeu, Wilma. Esse negócio lá em Carnaíba é esses povos dos Valério que tá levando para lá, né?
É, como ele disse, a gente tá levando o braço da CDL para Carnaíba, porque a gente também não é egoísta, a gente quer fomentar o comércio do Pajeú com todas as suas potencialidades, a todo vapor. Quero agradecer a adesão de meus amigos de Carnaíba. Tivemos uma participação muito boa ontem e hoje promete ser maior do que a de ontem. E a gente está querendo realmente colocar remédio na ferida. Para que todo o Pajeú saia fortalecido, Nil. Para que a gente procure os meios legais de atender melhor o cliente e, consequentemente, também a gente está resguardado.
Verdade. Parabéns aí para vocês. Acabou. O debate das 10.